em torno da TAP, uma empresa estratégica fundamental para garantir o desenvolvimento soberano do país, intensifica-se uma campanha mediática a defender a sua privatização. No livro Dossier TAP, Resistindo às Privatizações, encontram-se muitos argumentos para combater essa privatização, destruindo os mitos mil vezes repetidos sobre os seus custos e realçando o seu contributo para a economia nacional, demonstrando que a razão pela qual se desenvolve essa campanha mediática resulta exatamente do seu extraordinário valor económico.
Ora então, muito boa tarde, sejam bem-vindos a esta sessão, a esta conversa mais avante, hoje à volta deste dossiê TAP Resistindo às Privatizações, um livro que as edições Avante lançaram no verão de 2023. Hoje estamos aqui à conversa com o Manuel Gouveia, da Comissão para os Assuntos Económicos junto do Comitê Central, e que vai falar connosco sobre este livro, as razões que permitiram a sua elaboração, a sua publicação, e no fundo também entrarmos um bocadinho nos seus conteúdos e, pelo caminho, também podermos elucidar alguns mitos à volta da TAP. Manuel, começava-te exatamente por perguntar a razão de ser deste livro, como é que ele surge, o que é que motivou a sua elaboração?
Antes de mais nada, bom dia. É uma boa pergunta porque permite-nos colocar o livro no seu tempo. O livro sai em junho, julho, né? E sai por causa da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Nós tivemos, como quem consegue ter um bocadinho de memória do que é que foi este ano, que foi bastante movimentado e que tem sido estes anos todos, nós tivemos um ano que começou com um ataque muito grande à TAP, portanto, com uma multiplicação de notícias de jornal em torno de pequenos escândalos, né? Os salários da Alexandra Reis, depois mais um conjunto de controvérsias que levaram, portanto, uma polémica muito grande em torno da companhia aérea e a criação de uma comissão parlamentar de inquérito que, na nossa opinião, tinha claramente um objetivo quando surgiu. Essa comissão parlamentar de inquérito era para enterrar a TAP. Portanto, o objetivo era fazer daquela comissão parlamentar de inquérito o maior estendal possível de imundícies, né? Tratando tudo na maior superficialidade possível para, a seguir, portanto, enterrar completamente a TAP e permitir ao governo uma privatização rápida da empresa. Ora, e nós, percebendo isso, estabelecemos como estratégia para a Comissão Parlamentar de Inquérito exatamente não permitir que ela fizesse isto e ir para a Comissão Parlamentar de Inquérito, não tanto para aprofundar um ou dois casinhos que andavam por aí, e continuam a andar, e todos os dias aparecem novos desses casos de, digamos assim, de um aproveitamento político, económico, etc., mas principalmente para ir destruir a TAP. E para aproveitar a Comissão Parlamentar de Inquérito para exigir e obter informação que o partido pede o ano inteiro e lhe é negada. E às Comissões Parlamentares de Inquérito não pode ser negada. Ora, isto permitiu-nos juntar um conjunto de informação que nós tínhamos, que nós conhecíamos no essencial, mas que não era pública. O partido conhecia as contas da TAP, essas são públicas, mas também conhecia os números da Segurança Social, porque consegue fazer essas estimativas. Mas não tinha, digamos assim, a documentação oficial que suportava esses números, que hoje temos, foi entregue na Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós conhecíamos os contornos da negociata do Brasil, por exemplo, mas nunca tínhamos lido os relatórios e contas da empresa que estavam escondidos, porque esses não são públicos em Portugal. E, portanto, nós entendemos que era importante, terminada, na fase terminal da Comissão Parlamentar de Inquérito, era importante sistematizar toda a informação que a gente tinha obtido para constituir, digamos assim, um instrumento para a luta que iria vir e que vai vir e que está a vir, que é a luta contra a privatização da TAP, porque era evidente, portanto, que a seguir à Comissão Parlamentar viria uma nova tentativa de privatizar a TAP. Ela está em curso e o livro serve como objetivo ajudar quem quiser combater a TAP, quem quiser combater a privatização da TAP. Tem aqui um conjunto de dados, de reflexões, de estatística, de informação objetiva que lhe permite, pelo menos, combater a grande parte das mentiras que sobre a TAP vão sendo ditas. Não é?
nesse aspecto, a Comissão Parlamentar de Inquérito acabou por sair furado aos objetivos que tinham, e muito em graças à ação do partido nessa comissão também.
Graças à ação do partido nessa comissão e graças à realidade. Portanto, eles chocaram-se com... É evidente que se toda a gente tivesse alinhado naquela estratégia de enterrar a TAP, teria sido fácil. Mas a realidade também é outra, né? Depois também houve na Comissão Parlamentar, por exemplo, dos sindicatos e da Comissão de Trabalhadores, muita informação que contrariava, portanto, esse discurso dominante. Né? Mas sim, é verdade, portanto, o partido teve a preocupação de contrariar esse objetivo de enterrar a TAP e, pelo contrário, destapar, por exemplo, toda a escandaleira com o negócio da compra da TAP em 2015, que é uma das coisas que nós tratamos no livro e que foi, digamos assim, completamente desmascarado na Comissão Parlamentar de Inquérito. E foi porque o partido foi para lá com esse objetivo, né? E conseguiu, né? E portanto nós saímos da Comissão Parlamentar de Inquérito e já não há nenhuma dúvida em Portugal de que aquilo foi a privatização de 2015 foi um roubo, um crime contra o país, contra a TAP, contra os interesses nacionais, desenvolvido portanto, pelos governos, e até já se percebeu qual foi o mecanismo e quais as cumplicidades. E, portanto, nesse sentido, foi bastante útil.
Né? Tu falaste agora do processo de 2015. O livro tem essa vantagem também de permitir fazer uma retrospectiva, digamos, dos últimos 20 anos, mais coisa menos coisa, destas sucessivas tentativas de privatização, regresso, novas vendas, as outras negociatas também, nomeadamente da operação no Brasil, que também já referiste. Nesse aspecto, o livro também permitirá a quem quer fazer uma súmula do processo todo encontrar aqui muita informação.
Encontra. O livro faz a história da TAP desde a fundação, mas conforme se vai aproximando dos tempos que vivemos, digamos assim, vai reunindo mais informação, porque há mais coisas para debater, para discutir, né, para lutar sobre o que é que aconteceu nesses dias. Né? E, portanto, ele começa, digamos assim, a esticar-se e a desenvolver-se mais quando chegamos à privatização de 98, que é uma privatização feita à Suicer, que até motivou uma comissão parlamentar de inquérito, coisa que já quase ninguém se lembrava, nem na Assembleia da República, que tinha havido uma comissão parlamentar à TAP em 2000, também está aí as conclusões. E que é engraçado também ler no livro as conclusões, porque daquela comissão parlamentar de inquérito de 2000, a única coisa que se aproveita é a declaração de voto do PCP, que aquilo que diz, a história comprovou que aconteceu, o resto é ficção científica, digamos assim, foi desmentido pela história. Mas a declaração de voto do PCP é bastante atual e, aliás, está aí reproduzida em parte. Mas, portanto, começamos pelos prejuízos da privatização de 98, que foram muito grandes, né? Porque a TAP ela é semi-vendida à Suicer num processo que se arrasta durante 2 anos, que leva à transmissão do seu sistema de reservas, que leva à integração na aliança, digamos assim, que estava a Suicer, que era a Qualifier, e depois a Suicer abre falência e a TAP deixa a TAP completamente na mão, né? Porque felizmente ainda não tinha sido consumada a venda, mas tudo o que tinha sido transmitido foi destruído, digamos assim, portanto a TAP sofreu um prejuízo que naquela altura rondou os 200 milhões de euros, só por este processo de privatização. Depois, a vida continuou. Entretanto, vem uma outra aventura que também está bem retratada no livro, que vai ter um grande impacto na situação económica da TAP, é a tentativa de compra da Varig. Portanto, há uma altura, no princípio deste século, em que alguém se lembra, depois aqui, como nem toda a gente teve que ir à Comissão Parlamentar de Inquérito, não é claro quem é que se lembrou, né? Se foi o poder político, se foi a administração brasileira. O Fernando Pinto é chamado para a TAP para dirigir a TAP no seio da Suicer e depois fica quando a Suicer se vai embora. Se foi o Fernando Pinto e a sua equipa brasileira que se lembrou desta possibilidade, se foi uma ação conjunta, se foi o Lacerda Machado que vem da Air Macau e traz essa possibilidade porque interessava fazer uma ligação Brasil-Portugal-China, não é claro de onde é que vem
a ideia original,
mas que esse conjunto de interesses, e ainda da Airbus, que queria muito uma base da Airbus na América do Sul e não tinha, e ao empurrar a TAP para comprar a Varing, montou uma base da Airbus na América do Sul. Portanto, há aqui um conjunto de interesses que estavam interessados que a TAP fizesse esse negócio. Mas nós estamos a falar da TAP comprar a Varing, que era bastante maior que a TAP. Né? Este processo abortou, eu diria que felizmente, porque se a TAP se tivesse metido nessa aventura, então já não haveria TAP provavelmente desta hora. Mas dessa tentativa megalómana de comprar a Varig, já agora, a Varig, que é para esta luta em que a gente está sempre privado público, era uma empresa brasileira privada que abriu falência. A Varig era privada e abriu falência. Os privados também acabam, aliás. Não? Acontece muito regularmente, sem negócio. A TAP vai comprar apenas a manutenção da Varig. E ao comprar a manutenção da Varig, vai se envolver num negócio, também aqui não é possível operar tudo, mas pelo menos já se sabe o montante dos desfalques, digamos assim, que foram sendo realizados, que é um negócio completamente ruinoso. Portanto, a TAP, a Airbus dará ganho muito com isso, com essa base da Airbus na América do Sul. A Varig e alguns interesses brasileiros terão ganho alguma coisa com isso. Os principais clientes da Varig, que não são a TAP, empresas brasileiras, algumas do Nilman, outras de familiares de administradores da TAP, terão ganho alguma coisa com isso por serviços que eventualmente terão feito abaixo do preço, etc. Agora, a TAP não ganhou nada com este negócio, perdeu 1.000 milhões de euros entre 2005 e 2019, perdeu 1.000 milhões de euros. Né? E isto foi denunciado todos os anos, desde 2005 até agora. Todos os anos, os trabalhadores da TAP, a Comissão de Trabalhadores da TAP, os sindicatos da TAP e o Partido Comunista Português denunciavam que aquele negócio estava a afundar a TAP. E toda a gente dizia que não. Agora toda a gente diz que é por causa disso. Não é? Mas parece que não há responsáveis, mas tem que haver. Não é? Portanto, este é outro processo. É um processo completamente ruinoso. São do buraco, daqueles 3,2 mil milhões que a gente ouve a direita falar muito, 1.000 milhões foi para tapar este buraco da Varig, da SVM, portanto, da Manutenção Brasil. Mil milhões que foram construídos com a cumplicidade do PSD e nos tempos em que o PSD também estava no governo. Isto não é só a responsabilidade do PS, isto é a responsabilidade partilhada, digamos assim. E depois é o processo de privatização de 2015, em que a TAP é vendida, entre aspas, não é? Porque a TAP é vendida por 10 milhões de euros, que é um valor ridículo para se vender um ativo como a TAP, num quadro em que há um negócio que o governo conhecia e escondeu do país. E isto não tem espinhas. A gente tem as datas dos dias em que eles receberam as cartas. Eles foram obrigados a reconhecer isto na Comissão Parlamentar de Inquérito. Eles conheciam e não disseram ao país. Eles sabiam que a TAP estava a ser comprada com o dinheiro da Airbus. A TAP é comprada com o dinheiro da Airbus num negócio que é um negócio da China. Né? Da China, que os chineses não fariam agora. Né? Mas, né? Como nós diremos em Portugal, o negócio da China no sentido clássico, né? Que é um grande negócio, não é? Porque é impressionante. Portanto, nós temos aqui um privado que vai falar com um vendedor e lhe diz, eu vou comprar esta empresa e quando comprar esta empresa eu compro-te 6 mil milhões de euros em aviões. Eu não, a empresa. Eu vou comprar esta empresa, vou comprar parte do capital desta empresa e esta empresa vai-te comprar 6 mil milhões de euros em aviões. E tu, desses 6 mil milhões de euros de aviões, vais ganhar o normal. Quando vendes aviões, quem vende aviões ganha dinheiro, as fábricas de aviões também funcionam para ganhar dinheiro, não é só para fazer aviões, portanto quando vendem aviões ganham dinheiro e além disso ainda vais ganhar mais umas centenas de milhões porque eu vou comprar os aviões mais caros do que aqueles que compraria de outra forma. Agora, a condição é eu ser dono desta empresa e portanto eu preciso que tu me des 200 milhões de euros, ou 300, agora não lembro de memória, mas é 212 ou assim uma coisa, milhões de euros, para eu entrar como capital na TAP e a seguir fazemos este negócio todo. Portanto, é isto. É com este dinheiro que ele comprou a TAP. E a isto ainda junta uma outra coisa, que é a TAP tinha uma opção de compra sobre os A350, que são uns aviões maiores do que aqueles que eles agora estão a utilizar e que basicamente dariam para fazer uma coisa que até faz falta à TAP, que é a ligação à Índia e à China. E abdicou desses A350. E a TAP era a primeira companhia do mundo que tinha assinado a opção de compra dos A350. Essa opção de compra dos A350 valia 400 milhões de euros. E foi entregue à Airbus, no mesmo pacote. E, portanto, a Airbus recebeu, na realidade, fez um negócio de 6 mil milhões de euros de venda de aviões, recebeu 400 milhões de euros numa opção de compra e recebeu-os porque ela passou a opção de compra imediatamente para outra companhia e valorizou, e tanto ganhou mais dinheiro, e teve que apenas adiantar 220 milhões de euros ou 214 milhões de euros ao Neumann. E foi com isto que ele comprou a TAP. E o governo sabia disto. E autorizou isto. E ainda teve o desplante de dizer que a TAP era vendida porque tinha que ser capitalizada. Quando a TAP, eles não teram capital nenhum na TAP. E permite depois desenvolver um modelo de negócio que vai levar, porque os primeiros anos da TAP, aquilo tem uma oscilação, os privados entram em 2015 à privada, digamos assim, a cortar nos salários, a cortar nos AEs, depois percebem que aquilo vai ao charco com essa postura, mudam de postura, né? Negociam novos contratos, aumentam os salários dos trabalhadores, mas em termos da operação, aquilo entra num ritmo de crescer. Porquê? Então, se ele tinha um contrato de comprar os aviões, a operação tinha que crescer. Se a TAP não comprasse os aviões, ele não tinha direito a receber o dinheiro para comprar a TAP. O modelo de negócio é montado para se poder gerar a receita para ele comprar a empresa. E é um modelo de negócio que pode funcionar. A história não se faz a dizer assim, bem, agora vamos olhar para o universo onde não houve Covid e ver se isto tinha funcionado. Não, é? Não se faz assim. Não é? E, portanto, aquilo é um modelo de negócio que assenta nas receitas. Não é? Portanto, o aumento brutal das receitas, a aviação gera receitas adiantadas muito significativas. Se nós conseguimos montar uma operação em que ela cresça muito e muito rapidamente, ela vai gerar uma quantidade enorme de receitas por antecipação. E esse conjunto de receitas brutal vai permitir substituir o capital que não existe, digamos assim, alavancar. No fundo, a operação de investimento é alavancada nas receitas futuras. Tudo isto é montado numa lógica de funcionamento a contar que a coisa vai funcionar bem. Prontos, mas não funcionou. Houve o Covid. E o Covid rebentou com a TAP. Porque a TAP estava num processo... As outras companhias todas pararam. Todas as companhias pararam. Mas as outras companhias não estavam neste processo de crescimento que se alavancava nas receitas futuras e no aumento de receitas. Este processo brutal de crescimento que a TAP estava, que a companhia chegou a ser a companhia do mundo que mais crescia, para a gente ter uma ideia, tanto, eram 30 e tal por cento, chegou a crescer 30 e tal por cento num ano. Quando chegou o Covid, a TAP rebenta. Rebentaram todas. A TAP rebenta mais. Né? Porque, de repente, tudo aquilo que eram as receitas que ela estava alavancada de capital desapareceram, porque os aviões pararam e, portanto, tudo o que estava para a frente transformou-se em dívida e isso teve que ser pago. E a própria empresa deixou de ter receitas e ela não tinha capital. Estava totalmente descapitalizada, porque não tinha capital nenhum. Os privados até aumentaram a descapitalização. Ao contrário do que as lendas tentam construir, também está aqui no livro, o passivo da TAP aumenta com a gestão privada. E, portanto, este é o último grande buraco. Né? Portanto, e nós, quando chegamos a 2019 e à pandemia, a TAP está, de facto, com uma situação deficitária muito grande, mas está com uma situação deficitária muito grande num quadro em que a sua operação aérea, até 2019, é lucrativa. O buraco é criado antes. É criado pelas operações especulativas, pelas privatizações e depois pela própria privatização. Por isso que me travando, porque senão...
Não, mas é que está bom, porque no fundo acabaste por fazer estes 20, 25 anos numa pincelada breve. Não é tudo, porque...
Só os crimes.
Sim, exatamente, depois o resto também estará no livro para as pessoas lerem. Há aqui alguns aspectos que tu foste introduzindo que eu penso que vão também ao encontro, ou até diria quase mesmo de encontro, a algumas dessas mitologias que era há bocado foste referindo. Por exemplo, a questão da TAP dar sempre prejuízo, de ser um servidor do dinheiro público. Mas há aqui coisas que tu já adiantaste que mostram que não será esse o caso. Não é?
Não é real. O livro tem eu até tinha aqui marcado, que vale a pena dar os números exatos e não estar só a falar de memória. Os resultados daqui da TAP, eles são manipulados de muitas formas, né? E continuam a ser. Né? Já lá vou essa parte. Continuam a ser. Mas os resultados daqui da TAP são manipulados a partir de uma realidade que é criada, que é a TAP. Há o grupo TAP e há a TAP SA. Portanto, a TAP SA é a operação aérea, digamos assim. Né? Durante muitos anos, o grupo TAP dá prejuízo. E são esses os resultados. Quando nós lemos TAP dá prejuízo, é o grupo TAP. O Grupo TAP dá prejuízo, por exemplo, a Manutenção Brasil está no Grupo TAP. E a Manutenção Brasil dá prejuízo todos os anos. E muitos. Não houve um único ano que não desse prejuízo, desde que é comprado.
E como se avisou desde o início.
E como se avisou desde o primeiro dia. Depois, a SPDH, que também é do Grupo TAP, há anos em que dá prejuízo a partir da privatização, mas isso é outra opção errada. A própria privatização da SPDH também trouxe prejuízos à TAP, diretos por via dos prejuízos assimilados e indiretos pelas dificuldades que a privatização da SPDH trouxe à operação da própria TAP. Também tratamos resumidamente aqui. Mas a TAP SA, portanto, a operação aérea, não dá prejuízo quase nunca. E isso é escondido dos portugueses, até por aqueles que tinham a obrigação de os informar, que é a comunicação social. Os relatórios e num quadro, ainda por cima, em que não há dificuldades nenhumas, né? Porque os relatórios e contas da TAP estão na internet. Qualquer jornalista queira fazer uma peça limpa sobre a TAP, não precisa ler o livro do partido. Vai à internet e vê-os. Olha para os relatórios e contas, para os resultados líquidos, em vez de ler o resumo que o dono da TAP, ou que o dono da ANA, ou que o gajo que quer comprar a TAP, lhe faz chegar por via de algum lado. Ora, se nós olharmos para os últimos 10 anos, e só vamos analisar sem contar a pandemia. Né? A pandemia é diferente para toda a gente, para todas as empresas do setor aéreo. É
um até ano dois, inteiro, portanto,
claro. Entre 2009 e 2019, portanto, 10 anos, 11, a TAP tem, nos anos de gestão pública, que são os anos de 2009 a 2014, ela dá 128 milhões de euros de lucros. 129 milhões de euros de lucro. E dá, depois, nos anos de gestão privada, 19 milhões de euros, 20 milhões de euros de prejuízo. A TAP SA. Portanto, a TAP SA só dá prejuízo com o privado. Com o público não dá. E isto depois vale também para a TAP SGPS. No sentido em que a TAP SGPS tem prejuízos, mas os prejuízos no período da gestão privada são maiores. Para termos uma ideia, em 2019, o Grupo TAP tem 105 milhões de euros de prejuízo, em 2018 tem 118 milhões de euros de prejuízo. Isto é com a gestão privada. Os maiores prejuízos da TAP foram com a gestão privada, não foram com a gestão pública. E, no entanto, os portugueses são todos os dias matraqueados com o contrário. Aliás, é por isso é que eles querem comprar a TAP. É porque ela dá lucro. E dá lucro gerida assim como está. É evidente que com uma outra gestão podia dar mais lucro, não é? E depois é sempre aquela história que os privados são de olhar, se a gente pagar ainda menos aos trabalhadores, não sei o que, é sempre possível aumentar os lucros. Mas a verdade é que a empresa dá lucro, não dá prejuízo. E quanto ao servidor de dinheiros públicos, também tem aqui depois alguns estudos, nós fizemos uma coisa que foi, pedimos ao governo, como era a Comissão Parlamentar de Inquérito, eles tinham respondido, nós no partido tem 10 perguntas nos últimos 10 anos ao governo a pedir quanto é que o Estado dá à Ryanair, à EasyJet e essas companhias todas, eles nunca responderam. Agora foram obrigados a responder. Quem nos pediu não fomos nós, foi a Comissão Parlamentar de Inquérito. A Comissão Parlamentar de Inquérito pediu. Bem, e vem a informação. O Estado português dá mais dinheiro à Ryanair que à TAP. Portanto, é isto. É isto. A maravilha da iniciativa privada é isto. Dá mais dinheiro à Ryanair, do que à TAP e do que à SATA. E dá à Ryanair para fazer concorrência com a TAP, que é a empresa que é pública. Portanto, é isto. É? E depois, o servidor de dinheiros públicos é que desde 1999 não há um euro público a entrar na TAP, a não ser, eu agora estou a falar de memória, mas isto são cerca de 10 milhões de euros depois do turismo. O resto, não há dinheiro a entrar. As indemnizações compensatórias que havia para a TAP deixaram de ser pagas. Muitos anos não foram pagas, mas eram obrigatórias por lei, mas isso não era só a TAP. Todos os governos, desde o processo contra, desde 76, que têm que pagar indemnizações compensatórias às empresas públicas por fazerem serviço público. Né? Umas é por andar de autocarro, outras é. No caso da TAP, era as ligações aéreas a algumas das ilhas que não eram comerciais, a Terceira, Faial, havia um conjunto de ilhas que estavam no serviço público. Bem, alguns anos não foram pagas. Como não foram pagas à SATA, que também é a única razão, porque a SATA tem dificuldades económicas, é porque o governo português, que depois tem que a vender, porque ela dá prejuízo, não lhe dava os apoios que ela tinha direito por lei. Mas então, o que é significativo é que há aqui um conjunto de anos, eu por acaso não sei se está aqui, eu acho que está aqui, depois vocês procuram. Há um conjunto de anos em que as indemnizações compensatórias ao setor aéreo, a empresa que mais recebe é a Aerovip. Não sei se vocês sabem o que é a Aerovip, mas ninguém sabe, não é? Mas recebe mais que a TAP e que a SATA. porque é a que assegura a ligação Lisboa-Bragança. É uma empresa privada. E, portanto, há anos em que a TAP assegura as ligações, por exemplo, aos Açores, a três das ilhas dos Açores, em serviço público, e recebe menos que a Aerovip, que a SEG assegura uma ligação a Bragança. Porque a diferença qual é? Empresa privada. As empresas privadas, a gente tem que financiar, pagar, está no contrato, é obrigatório. As empresas públicas, está na lei, mas a gente não a cumpre. A gente? Eles, o governo. E, portanto, esta é outra realidade. A TAP não é um servidor de recursos públicos, é o contrário. A TAP é uma fonte de meter dinheiro dentro do orçamento de Estado. Logo à partida é o primeiro exportador português de serviços. E há alguns anos, não são todos, mas há alguns anos em que é o primeiro exportador português. Agora, isto depende dos anos e dos movimentos, nomeadamente das cargas da Auto-Europa e da Petrogal, por exemplo, mas é entre estas empresas. Os três maiores exportadores portugueses são, dependendo dos anos, a Auto-Europa, a Petrogal e a TAP. E o maior exportador de serviço é a TAP. A TAP tem cerca de 2 mil milhões de euros de exportações. Portanto, logo à partida, exportações, estamos a falar de meter dentro do país divisas e compensar, digamos assim, importações. A TAP também importa, como é evidente, nomeadamente o combustível, mesmo que não importe diretamente e indiretamente, é importado, mas é um grande contributo para a balança de pagamentos do país. Né? E isto não é coisa pequena. Mas se olharmos para o Orçamento de Estado, a TAP ainda mete, por exemplo, na Segurança Social, é o maior contribuinte líquido da Segurança Social. A TAP mete mais de 100 milhões, neste momento são cerca de 130 milhões de euros por ano na Segurança Social. Isto é muita reforma que é paga com o dinheiro da TAP. Muita. Esta malta que acha que as empresas não fazem falta ao nosso país, né? E que é a mesma coisa, como eu já vi alguns palermas da Iniciativa Liberal e de outros sítios a dizer, é a mesma coisa, vem uma Ryanair, vem um não sei o quê e faz o voo. Não, a gente também fez isso, que a gente pediu. Só para fazer a comparação, nós pedimos ao Ministério da Segurança Social, nós não, a Comissão de Inquérito, pediu ao Ministério da Segurança Social, então digam lá, nos últimos 10 anos, todas as empresas da Ryanair, cá em Portugal, que eles têm várias, né, porque eles vão criando várias empresas para poderem fazer alguns arranjos lá para as questões fiscais e sociais, todas as empresas do Grupo Ryanair, quanto é que pagaram Segurança Social em Portugal? E as empresas do Grupo TAP, quanto é que pagaram Segurança Social? E eles mandaram os números, estão aqui. E a diferença é esta. Em 10 anos, a TAP pagou para a Segurança Social Portuguesa 1,4 mil milhões de euros. Isto são dados da Segurança Social Portuguesa. Pagou 1,4 mil milhões de euros. A Ryanair pagou 40 milhões. A Ryanair voa, tem neste momento quase tantos passageiros como a TAP para Portugal. Mas a relação, a diferença na Segurança Social é esta. Não só por causa do nível de salários, que é maior na TAP do que na Ryanair, os salários que são pagos em Portugal, como o facto de muitos dos salários não são pagos em Portugal. Todo o corporate da Ryanair está no estrangeiro, não deve estar na Irlanda, deve estar num sítio mais barato, mas está no estrangeiro, não está cá. Né? As bases, estão cá alguns aviões, mas a maioria das coisas não estão cá. Né? Todo o funcionamento da empresa está fora. E mesmo os trabalhadores, muitos deles têm contratos que depois para a Segurança Social deixa um pouco, sei lá, têm contratos zero horas, têm contratos com... Bem, é aqueles esquemas malandros. Mas principalmente não são empresas portuguesas e, portanto, não estando radicadas cá, o essencial das suas contribuições não ficam cá. E isto é uma diferença brutal para o país. Os aviões, de facto, fazem... O Ryanair tanto faz, vai para a Irlanda como vai o voo da TAP. A diferença é que aqueles voos alimentam a nossa Segurança Social nesta escala, nesta diferença. E os outros voos não, alimentam outras coisas, né? Alimentam os acionistas da Ryanair e alimentam as economias onde ela estiver parqueada. E depois isto vale para a Segurança Social, vale para tudo, porque é evidente que esta diferença de 40 milhões para 1,4 mil milhões de euros na Segurança Social também se reflete na massa salarial que fica no país ou que não fica no país. Ora, a massa salarial, no caso da TAP, nós podemos multiplicar se calhar por 7, isto dá uma massa salarial nestes 10 anos, né? Que anda perto dos 9 mil milhões de euros, do Grupo TAP, vamos a falar do Grupo TAP, isto é dinheiro que ficou na nossa economia, que fez funcionar a nossa economia, né? Porque nós quando recebemos, os trabalhadores quando recebem um salário, esse salário serve para irem às compras, não, gente, não manda vir Ferraris, não dá, né? Mas vai para ir às compras, dá para pagar a escola, dá para pagar livros, dá para pagar a renda de casa, para irmos ao cinema, não interessa, para aquilo que a gente quiser fazer, para movimentar a nossa economia, fica cá. a criar riqueza, ele multiplica-se no país. Esta é outra coisa que a Comissão de Inquérito permitiu provar, nós todos sabíamos isso, ou tínhamos a obrigação de saber, é que é radicalmente diferente para o país ter uma empresa que está cá radicada ou ter uma empresa que vem cá prestar serviços, mas na prática está radicada no sítio. Portanto, a TAP não só não tem, não é um servidor, como contribui, e contribui muito. A única altura em que a TAP, de facto, recebe dinheiro é aqueles 3,2 mil milhões de euros. Esse é outro dado que nós temos no livro, que é, mas isto é no quadro, é para salvar a empresa dos buracos em que tinha sido metidos pelas privatizações. A TAP não dá prejuízo, foram as privatizações que abriram estes buracos, e depois é para resolver o problema do Covid. O mundo inteiro apoiou as suas companhias aéreas, porque senão, se nós fôssemos um... Não sei se vocês ouviram aqueles rapazes em Civil Liberal a falarem que há por falência, uma empresa quando não dá lucro, há por falência. Bem, se o mundo tivesse feito isto, neste momento não havia aviões. A gente não voava para lado nenhum. Né? Porque quando chegámos a 2000, ao princípio de 2000, a gente fechava as empresas faliam, despedia-se os pilotos todos, despedia-se os tripulantes todos, tinham que ir arranjar outros empregos. Né? Fechava-se as companhias aéreas todas do mundo, que elas ficaram todas deficitárias, fechamos as companhias, fechamos os aeroportos, fechamos aqueles trabalhadores todos, etc. Isso era a loucura completa. A humanidade, quando acabasse a pandemia, voltava a montar um sistema aéreo de raiz.
Agora já arranjei emprego, é? Agora já estou a fazer outra coisa.
Claro, tinha que ser, não é? Claro, tinhas que começar do princípio. Se calhar, não sei, mecânico de aviões, um gajo da formação. Mas, isto é uma loucura, não é? Portanto, todos os países apoiaram as companhias aéreas. Porque apoiando as companhias aéreas suportavam os setores aeroportuários e, portanto, tudo se mantinha. Né? Porque a TAP, por exemplo, parada, alimenta a ANA. Porque está a pagar taxas de... Não paga o mesmo, mas está a pagar taxas de estacionamento, né? Etc. Portanto, todos, o nível de apoios, 240, naquela altura, 240, naquela altura está sinalizado no livro, agora já anda nos trabalhos. 240 a 300 mil milhões de euros foram os apoios públicos à escala mundial para as companhias aéreas. Teve que ser. Nós temos a falar de um setor fundamental da economia mundial que estava destruído, parado. Então, teve que ser salvado. Teve que ser salvo. Né? Todas as companhias deram e quase metade disto foi a fundo perdido. Né? Há companhias e há países que deram uma parte a fundo perdido, uma parte em empréstimos reembolsáveis, mas a mais metade, 140 milhões disto, é a fundo perdido. 1.000 milhões disto é a fundo perdido. E o que é mais engraçado é que os primeiros a abrir os cordões à bolsa foram os Estados mais liberais. Né? O Trump foi o primeiro grande apoio à aviação mundial, foi do governo do Trump, que libertou milhares de milhões de euros de apoios públicos para as companhias pagarem os salários. Eles pagaram os salários dos trabalhadores todos durante quase um ano. O governo central, né? Para garantir que as empresas não despediam os trabalhadores.
Esse é o socialismo também.
É quase socialismo, é? Mas foi o Trump, não é? E nós fizemos isto, e portanto, na realidade, os apoios públicos são cerca de 700 milhões de euros foram para cobrir os prejuízos com o Covid e o resto era para tapar o buraco que estava aberto pelas privatizações. Mas se nós pegarmos neste número, 3,2 mil milhões, e este número não está no livro, se nós pegarmos e fizermos as contas, isto, mas é agora para a luta que estamos, também é útil, não é? Porque eles estão todos os dias, quando falam na TAP. É preciso devolver ao povo português os 3,2 mil milhões. Né? É preciso devolver, como se eles estivessem preocupados em devolver ao povo português, fosse o que fosse. Eles estão preocupados em ir buscar ao povo português sempre mais qualquer coisinha. Mas façamos as contas. Né? Ao nível da jura, ao nível da nossa dívida externa, o juro que nós estamos a pagar da nossa dívida externa, nós pagámos este ano, o país, destes 3,2 mil milhões de dívida externa, digamos assim, para financiar a TAP, nós pagámos 74 milhões de euros de juros. A TAP vai dar 200 milhões de euros de lucro. Além dos 100 e tal milhões na Segurança Social, além dos 100 e tal milhões no IRS, além dos salários, além de tudo o resto, todos os outros além. Mas agora falando só naquele economês, né, com aqueles gajos que fingem que têm umas palas, que eles não são tão parvos como isso, fingem que têm umas palas e que só veem isto, então vamos lá falar. Vamos fazer de conta que só vemos isto. A TAP, 74 milhões é o que custou o dinheiro que foi lá investido e o lucro são 200, 300, não sabe, as contas não estão apuradas, mas no terceiro trimestre estávamos nos 200 milhões de euros de lucro. Portanto, não é, nem nesta escala é um mau investimento. E, no entanto, todos os dias somos matraqueados que a TAP tem que pagar 3,2 mil milhões de euros. Ao mesmo tempo, a banca privada deve 20 mil milhões ao Estado português e ninguém fala no assunto. É uma coisa...
Na devolução. Na devolução.
Ninguém fala no assunto. São só 20 mil milhões, quer dizer, podiam ser...
Podiam ser 3,2, que é muito mais.
Podiam ser 3,2, exatamente. Era pior.
Há aqui um outro aspecto, já referiste, mas além do aspecto, digamos, contabilístico, pondo assim, há também o próprio aspecto de serviço público, que tu aqui já debruçaste, por exemplo, nestas ligações entre o continente e os Açores, por exemplo, para não ir depois a outras ligações também, até com setores de grande concentração de imigrantes portugueses também. Isso também deita um bocado por terra a ideia de isto tanto faz ser a TAP ou uma low cost qualquer desta vida.
Sim. Nós aqui temos um problema, que é a TAP não tem sido gerida como devia ser. Né? E, portanto, às vezes há críticas que são feitas à TAP, que são justas, porque eles criticam a TAP, o facto da TAP cumprir as obrigações, as orientações que eles lhes dão. Né? Porque é esta coisa que depois... Porque a TAP tem como orientação ser uma empresa, gerir e intervir no mercado nacional como se fosse uma empresa privada. E depois temos a direita, por exemplo, no Parlamento, a criticar a TAP, não voar para Porto Santo, não voar para... Mas são eles que estabeleceram como orientação para a TAP que a TAP só pode fazer rotas lucrativas e o Estado não tem que se meter no assunto. E o problema é que a TAP, cada vez mais, quando nós dizemos que a TAP é um ativo estratégico por estas questões, ela é, mesmo tendo consciência, que ela hoje não presta o serviço que presta, devia prestar às regiões. Mas há aqui duas dimensões. Por um lado, pode vir a prestar. Está ao alcance de qualquer governo. Quer dizer, eu agora estava, sei lá, já não sei quem é que foi, que na Assembleia da República colocou a questão que a TAP devia voar para Porto Santo. Então, a TAP pode voar para Porto Santo amanhã. Tem aviões para isso, tem pilotos, tem tripulantes, as slots também há. Pode voar amanhã. É preciso é que o Estado português financie a TAP, como financia a Ryanair para voar para lá. E a Aerovip, para voar para Bragança. Né? Ou então, o Estado português tem que deixar de colocar o objetivo à TAP ter lucros. É, há aqui uma opção que tem que ser tomada.
Lucros nessas operações?
Nessas operações. Há aqui uma opção que tem que ser tomada. O Estado português não pode querer as duas coisas. Isto é a forma como se faz a demagogia. As coisas são apresentadas separadas, as coisas têm que ser juntas. Nós o que defendemos é que o Estado português deve ter a TAP, como instrumento estratégico, e nesse instrumento estratégico deve garantir as necessidades estratégicas do Estado português. E uma das necessidades estratégicas é as ligações do continente às ilhas e entre as ilhas. Né? É uma das... Há outra, né? Mas essa é uma delas. Né? Mas há uma outra realidade que nós ainda não temos... Já há países que sofreram, porque já tiveram mais sucesso no seu suicídio do seu aparelho produtivo do que Portugal. Né? Nós já conseguimos suicidar a maior parte do nosso aparelho produtivo, os alemães mandaram e a gente destruiu. Mas a gente, eles. Mas o aparelho, a TAP foi uma exceção nessas ordens de destruição que recebemos e que foram concretizadas em tantos setores. Nós ainda temos uma companhia aérea, coisa que já não existe em muitos países. Há países onde a chantagem das Ryanairs, e às vezes mesmo da Ryanair, que é claramente o pior exemplo no mercado, é brutal. E porquê? Porque quem está completamente sem instrumentos é mais fácil ser chantageado. Vocês vejam o que a Ryanair está a fazer aos Açores. Ryanair, isto é público, é que eles depois fazem a chantagem nos jornais. Quer dizer,
abertamente.
A Ryanair disse nos jornais que ou me dão 15 euros por dia, por passageiro, transportado, ou acabou. A gente deixa de voar para os Açores. E negociaram, não sei o que é que eles negociaram, porque as negociações, ao contrário do que devia ser, não são públicas, mas a verdade é que não chegaram a acordo. E a Ryanair cortou uma parte dos voos. Uma parte desta operação de inverno foi cortada pela Ryanair e ameaça acabar com os voos para os Açores. E quer os 15 euros por voo. Para a malta ter uma ideia, 15 euros por passageiro é o que eles pagam a ANA. Portanto, eles querem viajar de bordo. Querem que o Estado português pague as tarifas da ANA. É isto que eles querem. Querem que o Estado português pague as taxas todas de ano. Isto num quadro em que a TAP voa para os Açores e a SATA voa para os Açores. Neste momento são as três companhias que têm o essencial de... Não é bem, mas vá, um terço cada um. Agora imaginem, com a privatização da SATA e com a privatização da TAP, deixam de voar para os Açores, deixam de fazer a ligação. A SATA que está em privatização, já agora, a SATA que está em privatização é a SATA Internacional. Não é a SATA que faz as ilhas, é a SATA que faz as ligações do continente para as ilhas e das ilhas para fora da para a Europa, para os Estados Unidos e para o Canadá. Imaginem, tanto que isto, estas duas empresas são privatizadas, a TAP teve quase, aliás, já foi privatizada, agora está outra vez em processo, a SATA esteve quase a ser vendida aos finlandeses ou islandeses, e que a Ryanair se apanhava como o único que estava a voar para as ilhas, o peso que tinha numas ilhas atlânticas, para um Estado que não tinha nenhum instrumento para acorrer, porque a TAP neste momento, se for preciso, recebe uma ordem do governo português e no dia seguinte deixa de fazer Paris e passa a fazer Açores. Acabou. Os Açores não ficam sem ligações aéreas. Isso não vai acontecer. Não temos que ir ao mercado, desesperados, pagar o preço que os capitalistas entenderem estabelecer para que a gente tenha uma parte do território nacional ligada ao território nacional. Agora, mas isto só acontece, só há esta folga na gestão do Estado, porque o Estado tem um instrumento estratégico que é a TAP. Quando deixar de ter esse instrumento, acabou. Não é? Aliás, já nos aconteceu isso, não propriamente pelas melhores razões, mas quando foi a ponta aérea, foi a TAP que correu ao Estado português. A ponta aérea nunca foi paga. É outra que está nas dívidas da TAP, desde os anos 70, nunca foi paga. Não é? E agora com o Covid, não é? Quando houve necessidade de ir buscar portugueses ao mundo inteiro, também não foram os low-cost, lá foram. Foi a TAP. E foi a TAP que o governo português disse para ir. Esta a existência deste instrumento estratégico. Isto é. E, portanto, não é só... Porque, de facto, há queixas. A gente também fala nisso no livro. Né? Quando falamos das regiões, quando falamos dos Açores, das Ilhas Atlânticas, há queixas nas comunidades portuguesas. Há justas queixas da TAP não estar a cumprir todas as missões estratégicas que devia ter, nomeadamente na ligação à diáspora, mesmo na ligação às ilhas, mesmo na valorização do aeroporto do Porto, no sentido não de fazer um hub, os hubs não se fazem 30 hubs por país do tamanho de Portugal, mas pela tal navegação ponto a ponto que a TAP podia dar alguma prioridade a partir do Porto e deixou de dar porque não é o rentável. Portanto, a lógica da rentabilização da TAP é abandonar o Porto e Faro. E fazer os voos todos cair em cima do outro. Claro, isto é a rentabilização máxima. Agora, não é esta a gestão que a gente quer na TAP. É esta. Mas mesmo a TAP não sendo gerida como devia ser, ela permite-nos ter a capacidade de o fazer. No dia em que deixarmos de ter um instrumento que é a TAP, deixaremos de ter essa capacidade e, portanto...
A Ryanair deixará de pedir 15 euros, pode pedir bem mais.
Pode pedir mais.
Apesar
de 15 euros é tudo o que eles pagam mais. Sim, mas pronto,
mas pode poderá mais. Pedir muito mais e nós teremos de pagar, porque senão não há mesmo nada.
Estamos a acontecer todos os dias. Né? Eles vêm com aquelas políticas, normalmente é sempre para baixar, e depois quando a gente descobre está tudo a subir. Né? E tem que ser. Né? Mas tem que ser porque a gente abandonou os instrumentos estratégicos. Já não temos o instrumento estratégico na eletricidade, já não temos o instrumento estratégico no combustível e de repente tudo sobe e a gente não consegue intervir. Pois.
É isso. É uma questão de soberania.
É por isso que são instrumentos estratégicos que convém estarem controlados. Né?
Então, vou só introduzir aqui um outro elemento, porque também tem a ver exatamente com este último aspecto que tu referiste e que tem de alguma forma a ver, embora seja ao lado, mas é uma questão de grande atualidade, que é a questão do aeroporto.
Sim.
Também o aeroporto de Lisboa, que é uma necessidade para o país, mas que também está ele metido no mesmo tipo de garrote desses interesses, da oposição entre interesses públicos e interesses privados.
Sim, tem muito a ver com a TAP. Porque a primeira asneira... Isto não é uma asneira que não foi os portugueses que se lembraram, né? Os portugueses não foi nenhum português, quer dizer, pode ter sido algum português, mas foi algum português, foi o Durão Barroso. Né? Isto são coisas que são produzidas à escala europeia. Né? São orientações que vêm da escala europeia para Portugal, né? Com o objetivo de concretizar objetivos europeus. Os objetivos europeus não são dos europeus, né? Europeus somos nós, são das multinacionais europeias. Né? Portanto, os objetivos das multinacionais europeias para Portugal levaram o nosso país a cometer um erro, né? Que é nós separamos a gestão dos setores em pequenas empresas em guerra umas com as outras. Quer dizer, nós tínhamos que olhar para o setor aéreo e dizer assim, temos uma TAP e temos uma ANA, não é? Pronto, isto faz parte. E já agora temos uma SPDH e temos uma nave. Isto corresponde a tarefas diferentes desta cadeia económica, que só funciona assim, né? Porque os aviões para levantar voo têm que ter controle, têm que ter assistência fiscal, têm que ter um aeroporto, os aeroportos têm que ter... É. Isto tem que se olhar com alguma lógica. E esta é a primeira asneira, é deixar de olhar isto assim. A ficar à espera que a competição e o mercado...
Estes bandidos é que nos estão a sugar e tal.
Venha a fazer isto, quando na realidade o futuro do aeroporto e a TAP tem tudo a ver. Uma das coisas que a ANA está a contar é com a destruição da TAP. Por exemplo, a ANA admite e perspectiva um futuro sem a TAP. Por exemplo, né? Quando nós devemos pensar as nossas instalações aeroportuárias para a TAP. Ou seja, nós vamos valorizar a nossa companhia aérea. E a nossa companhia aérea vai valorizar as nossas instalações portuárias, aeroportuárias. E as coisas devem ser pensadas assim, como um todo. As coisas não estão a ser pensadas assim. Ou melhor, quem pensa como um todo, pensa lá muito em cima, e nesse muito em cima não há nem TAP nem aeroporto. É mais fácil ainda, né? A gente vai apanhar o avião mesmo a Paris qualquer dia. E já não estamos, e não é impossível, né? Que o hub seja transferido não para Madrid, mas mesmo para Paris, porque já se faz Paris-América do Sul com aviões com alguma facilidade. E, portanto, esta não coordenação é a primeira asneira. Nós precisamos, porque a TAP é muito mais do que a operação aérea. Né? A TAP, por exemplo, tem limitações. Ela tinha e tem uma grande manutenção, que foi agora muito afetada por estes últimos anos de despedimentos, né? Manutenção e engenharia. Mas essa manutenção e engenharia há muitos anos não pode crescer. Mesmo que queira, mesmo que fosse possível crescer. Né? Também não é fácil crescer, né? Porque já foi mais fácil. Né? Porque as próprias Airbus deste mundo vão dificultando as empresas de manutenção. Vão concentrando, quando vendem os aviões, já vem com a parte da manutenção. Mas seja como for, ela já pôde crescer e pode continuar a crescer, mas fisicamente é completamente impossível. Nós temos todo o setor da carga aérea no aeroporto de Lisboa, de mercadorias, aqui dá um caos monumental, porque o aeroporto não tem dimensão já para se fazer este processo, né? Em condições, digamos assim, e até um caos em termos de segurança das mercadorias e da entrada no país de coisas, é tudo demasiado mau. O que está a acontecer hoje na Portela é tudo demasiado mau. Portanto, nós precisamos de um aeroporto maior. A TAP precisa de um aeroporto maior, precisa ter um hub em condições. Não sei se vocês têm voado na TAP, quer dizer, mas a gente voa na TAP e chega ali ao aeroporto e vamos para uns lugares de estacionamento. Fica um gajo, demora quase tanto tempo a estacionar e a sair do avião e a chegar a coisa como a vir de Paris para cá, né? Porque o avião fica na ponta mais afastada do aeroporto e temos que ficar à espera do autocarro, depois temos que andar 2 km a pé, porque temos que passar outra vez nas lojas todas a ver se compramos alguma coisinha à Ana, e a seguir, epá, isto é um filme, né? Quando países que fizeram os seus aeroportos têm as suas companhias aéreas a fazer os hubs muito facilitados, sei lá, a Turkish é neste momento a maior companhia aérea da Europa, já. Muito à base de ter um hub, que geograficamente tem uma localização também muito boa, mas isso também o nosso tem, e tem um aeroporto que está preparado para facilitar a vida à Turkish. Para que as ligações sejam fáceis. Os aviões chegam, as pessoas saem, mudam para, fazem os transfers ou saem para Istambul. Até já montaram um sistema de... Podem sair 2 dias e voltar a entrar para irem conhecer Istambul, para promover o turismo. Está tudo pensado em conjunto. Cá não. Né? Portanto, esta é a primeira coisa. Depois, privatizou-se a ANA. E a privatização da ANA coloca numa multinacional que só pensa nos lucros a decisão sobre isto tudo, né? Que é a questão que tu colocaste. Agora já temos um bocadinho melhor também em termos de informação. Esta semana e na semana passada já tivemos direito a ser informados que de facto nos mentiram sobre... A malta não se apercebeu, provavelmente, porque eles não disseram isto que eu estou a dizer, né? Mas que nos mentiram descaradamente sobre o valor que venderam a ANA, né? Porque quando foi a privatização em 2013 pelo governo do PSD, o que eles disseram ao povo português é que tinham vendido a ANA por 3 mil milhões de euros. É mentira. E hoje já se sabe que é mentira e eles próprios admitem que é mentira. Eles venderam a ANA por 1,2 mil milhões. 1,2 mil milhões. Foi por este valor que a ANA foi vendida. Né? Porque eles fizeram mais uma, isto é parecido com a privatização da TAP, aliás é montado pelos mesmos advogados. Né? Por acaso algum deles até já está agora como administrador, como presidente da ANA, como se é Odana, não sei o que é ela é Nana. Mas este, o que é o processo de privatização da ANA? Primeiro, o governo português vende à ANA a concessão dos aeroportos por 50 anos, à ANA pública, e isto tem duas vantagens. A primeira é que é um contrato entre o Estado e uma empresa pública. O grau de fiscalização é menor. Ninguém fiscalizou aquele contrato. Aliás, o Tribunal de Contas ainda não fiscalizou sequer a privatização da ANA, quanto mais a venda deste contrato. Ninguém fiscalizou aquele contrato em condições. O PCP denunciou, como é a sua obrigação e como é costume, mas teve o impacto que também é costume ter, e, para alguma coisa, eles compraram os jornais, né? E, portanto, a concessão é vendida à ANA por 2 mil milhões, com aquelas regras todas que hoje se conhecem e que hoje estão no site e valem para defender a multinacional. Na altura em que nós, o povo português, podia ter travado a privatização, ninguém conhecia o contrato. Agora que o contrato já nos obriga perante os privados, já todos o conhecemos. É assim que funcionam as coisas quando quem manda são eles. Quando quem manda são os capitalistas, é assim que funciona. Quando foi para vender, contrato secreto. Agora está na internet, podem vê-lo, todas as obrigações que a gente tem para com os privados estão lá. E depois a ANA é vendida por 1,2 mil milhões. E o governo português faz o brilharete dizer vendemos por 3 mil milhões. Mas não vendemos, vendemos por 1,2. Porque a ANA é que pagou os outros 2 mil milhões.
Futuro.
Não é?
É um produto futuro, como hoje.
Não, repara, a ANA comprou a concessão por 2 mil milhões e todos os anos tem um empréstimo bancário. Esse depois é outro filme que também passou para a Vinci para fugir aos impostos, mas agora nem vou desistir disso. Tem um empréstimo bancário sobre esses 2 mil milhões que a ANA comprou a concessão, que todos os anos vai pagando
amortiza.
E amortiza os juros. Isto não entra nos lucros. Os lucros da ANA tem é sem os 2 mil milhões da concessão, porque isso foi a ANA que comprou. Quando acabar a concessão, daqui a 40 anos, a ANA pagou o empréstimo e está feito, é zero. Portanto, não afeta o resultado líquido da ANA. Os lucros que a gente ouve falar vão para aqueles que pagaram os 1,2 mil milhões. Os 2 mil milhões estão a ser pagos. Era um problema, seria um problema, se a ANA desse prejuízo, mas com os resultados financeiros que a ANA tem, aqueles 2 mil milhões para comprar, que a ANA gastou, aquilo está altamente. É mais ou menos como eu comprar a EDP por 1 euro e alguém fez que fazer um título de jornal a dizer que eu tinha comprado a EDP por 19 mil milhões de euros, porque a dívida da EDP são 19 mil milhões de euros, como se a EDP não tivesse ativos, né? Só tivesse dívida, né? Foi isto que o governo português fez. Né? Portanto, mentiu, mas reparem, mentiu, porque vocês forem ver, aliás, o público esta semana, traz uma capa a dizer 1,2 mil milhões, que foi o valor de venda, mas o público tem uma capa a dizer 3 mil milhões, em 2013. Andaram a mentir ao povo português nesta escala, de 1,2 para 3 mil milhões. Agora que já sabe que é verdade, já alguém ouviu, tirando agora aqui, parece que não aconteceu, né? É impressionante, não é? Mas estes 1,2 mil milhões já foram pagos. Né? Isso também já está demonstrado. Também o partido também já tinha várias vezes. Aliás, está no livro, essas contas estão no livro. Mas agora eles também já aceitam. É verdade. A ANA também se esticou um bocadinho. Né? Nomeadamente o tal presidente da ANA, que é do PSD, e que veio a terreno defender a ANA e atacar o PS. Também depois levou que algumas destas respostas. Né? Quando zangam as comadres, às vezes há assim umas coisas... Levou a que algumas respostas fossem publicadas, não para defender o povo português, mas para defender o PS, né? Porque é neste patamar que estamos. Né? E, portanto, hoje em dia, eles próprios reconhecem isto. Também vinha em capa de jornais este fim de semana, que a ANA já deu de lucros à Vinci, nos primeiros 10 anos da concessão, mais do que custou. E agora há mais 40 anos para ganhar dinheiro. Com a agravante que o PSD faz um contrato com a ANA, com a ANA, mas que é o contrato que eles sabiam que iam transmitir à Vinci, porque isto foi tudo feito nesta sequência, mas isto é tudo assinado assim, é como a privatização da TAP, pois foi tudo assinado no mesmo dia, né? Mas é nesta sequência, isto é tudo montado por escritórios de advogados e por outros manhosos, né? Portanto, eles fazem este digamos assim, este negócio, né? Completamente nas costas do povo português e assumem-no, né? Contas. Não é? Tem que haver responsáveis. Agora dizem-nos, o contrato é mau e por isso temos de fazer o que a Vinci quer. Mas quem é que assinou o contrato? Porquê que esconderam o contrato? Porquê que querem esconder o próximo? Não é preciso muito longe. Já alguém viu o contrato com a TAP? Ele já anunciado que a privatização da TAP. Já alguém viu alguma coisa? Não, eles continuam a negociar com os privados. E só depois de fazer o negócio é que a gente vai saber. Não pode ser. Não pode ser. Isto não pode continuar a acontecer. É preciso alguém aprender alguma coisa com este processo. Não vão ser eles, porque eles ficaram ricos com isto. Temos que ser nós. Tem que ser os trabalhadores e o povo português.
Então, para nos encaminharmos para algumas conclusões, eu creio que o livro está bastante... são levantadas várias pontas para encontrar aqui coisas no livro. A gente está a propor, de facto, resistir às privatizações. A gente usa o gerúndio no título, porque, no fundo, é dizer também que estes anos todos que estão para trás também se foram de resistência a este processo de privatizações. Sim. Mas também aponta um caminho para a frente, que é de continuar essa resistência às privatizações.
Sim, e com confiança. Nós já sabemos que a TAP não vai ser privatizada este ano. E já sabemos que para o ano vai ser difícil ser privatizada, não é? Pode ser assim, tinha que ser muito a correr. E a TAP é um bocado isto, né? Que é... ela está decidida, a privatização da TAP, desde os anos 90. Né? Princípio dos anos 90. Ainda é com o Cavaco. Né? Quase todas as coisas boas deste país. Ou são com o PS ou são com o Cavaco. Né? Também foi quem monopolizou o poder nestes anos todos. Né? Pronto. Mas o... É no princípio dos anos 90 que é apontado o objetivo, pois a primeira privatização já é com o Guterres e com os governos do Partido Socialista, do António Guterres. Mas são desde essa altura que está traçado. A TAP é para ser privatizada. Que é decidida em vários programas de governo que a TAP é para ser privatizada. Que são feitas tentativas, né? A gente vai... Portanto, tivemos estas que eu falei, ainda tivemos uma pelo meio, que também perdemos algum dinheiro, que foi com a de 2012, com a tentativa de venda à Avianca, que também já faliu. Pronto. Todos estes caminhos, estas tentativas de privatização marcaram a vida da TAP. E a verdade é que a TAP sobreviveu. E ao contrário do que nos diziam, né, porque se formos ler o que PS e PSD e a União Europeia escreveram em 91, em 92, em 93, em 95 e daí para a frente, o que eles dizem é: a gente não tem nada contra a TAP ser pública, mas a TAP, se for pública, desaparece. Enquanto for pública, se continuar a ser pública, desaparece. Era isto que eles diziam. E eles continuam a dizer o mesmo, eles são persistentes. Eu acho é que eles cada vez têm mais dificuldades em dizer isto sem corar. Né? Porque a TAP, enquanto for pública, desaparece e ela é pública e não desaparece. E nós olhamos para a história da TAP e a TAP ia desaparecendo várias vezes e era sempre privada quando ia desaparecendo. Né? Ia desaparecendo em 98 com a privatização da Swissair, foi por um pelo. Se os contratos tivessem sido assinados, a TAP era arrastada na falência da Swissair, inevitavelmente. Teríamos que, quanto muito, podia-se ter recriado uma coisa num modelo tipo Itália, mas... Né? Ia desaparecendo no Covid porque estava privatizada, e ainda assim teve que gastar muito dinheiro para salvar porque estava privatizada. E mesmo, se a gente olhar, o livro só fala assim muito ao de leve sobre isso, mas se a gente olhar no tempo do fascismo, o Salazar também privatizou a TAP. E também, quando chegámos ao 25 de Abril, nós fizemos a nacionalização. Mas, na realidade, a TAP já era pública, porque os privados deviam o dinheiro todo aos... Não é só que fugiram, além de terem fugido. Não é isso, é que a TAP estava, na prática, suportada por capitais públicos. Ela era privada nominalmente, mas, na realidade, quem suportava a TAP eram os capitais públicos. E quando a banca foi nacionalizada, então, pronto, a TAP ficou... Mas a TAP já era maioritariamente suportada em capitais públicos, de bancos públicos e do próprio Estado. Portanto, a TAP, cada vez que foi privatizada, ia sendo destruída, e quando conseguimos que ela se mantenha pública, ela resiste. E a verdade é que a gente deve olhar para a TAP e pensar assim: é possível, já conseguimos. Nós se estivéssemos no princípio deste ano, então quando começou a Comissão Parlamentar de Inquérito, aliás, vocês não revejam, porque aquilo não é coisa para se ver, quanto mais para se rever.
Vejam o livro, que é o resumo.
Mas quando aquilo começa num ambiente de enterro da TAP, ou seja, a TAP está, a privatização é... Até os próprios sindicatos, quando foram à iniciativa, o dado de partida é: a privatização vai acontecer. Né? Nós continuamos muito nesse ambiente, apesar de, se vocês repararem, razões é que não há. O governo já não consegue dar razões para a privatização da TAP, mas estamos um bocado nesse ambiente, mas menos. E já sabemos que não vai ser este ano, já sabemos que não vai ser no próximo, e a gente tem que continuar a lutar. Porque, de facto, em algum momento, este país terá que começar a olhar para as suas empresas estratégicas, e já não temos muitas, né? E começar a defendê-las, se queremos ter futuro. Né? E, portanto, pode ser amanhã, pode ser durante o próximo ano. E, portanto,
em 10 de março,
por 10 exemplo. De março, e será sempre mais fácil, pode ser a 10 de março, pode ser... E será sempre mais fácil nós retomarmos, digamos assim, a capacidade de desenvolvimento soberano do nosso país se o imperialismo não tiver destruído todas as nossas empresas. E quantas empresas nós conseguimos salvar desse processo histórico que estamos a viver, que é de destruição das nossas empresas estratégicas, para nos subordinarmos tanto aos centros de decisão imperialista e ao processo federal europeu. Quanto mais tempo nós conseguirmos resistir, melhores condições teremos para depois voltar a avançar, porque inevitavelmente nós faremos este país avançar outra vez, não é?
Muito bem. Com essa nota de confiança, vamos rematar esta nossa conversa. Obrigado, Manuel Gouveia. Fica então esta sugestão de leitura do dossiê TAP resistindo às privatizações. Obrigado.
Obrigado, eu.
Descobre mais em editorial-avante.pcp.pt.